Se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Acalmou a tormenta, pereceram os que a estes mares ontem se arriscaram. Vivem os que por um amor tremeram, e dos céus os destinos esperaram.
Atravessamos um mar Egeu, um barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos, sem coliseu. Atravessamos lado, no Rio Vermelho, no Mar Sagrado, no Center Shopping, superlotados de retirantes, refugiados.
O segundo bloco do programa Vamos à Luta começa com a música Diáspora, faixa do segundo álbum, lançado pelo grupo Tribalistas, formado por Marisa Monte, por Arnaldo Antunes e por Carlinhos Brown, lançado em 2017. O álbum foi lançado 15 anos após o lançamento do seu primeiro álbum, que alcançou grande sucesso. Vai, Mig, sobe o som.
Minha mãe, sem avó, dando a mão pra ninguém, sem lugar pra ficar. Os meninos sem paz, onde estás, meu senhor? Onde estás, onde estás?
Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus?
Programa Vamos à Luta de hoje conversa com Larissa Ramina, que nos ajuda a entender a guerra na Ucrânia sob a perspectiva do direito internacional. Antes de retomar a conversa com a nossa convidada, a gente vai passar um recado rápido dos nossos amigos da Senge, do Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Vocês que lutem, pode deixar. O Senge Paraná é de gente que luta. Estamos juntos nas negociações garantindo a inflação e o ganho real, melhorando valores no PLR. Todos somos um nas ações coletivas, individuais, em ações trabalhistas, administrativas e previdenciárias. A gente é mais nos cursos, nas lives, nas entrevistas, nos debates, nas audiências públicas e nas assembleias. E a gente está aqui, está unido no coletivo das mulheres, da juventude, das causas sociais e da valorização da sociedade. Acompanhe o nosso trabalho em senge-pr.org.br. Mais uma vez, senge-pr.org.br. Você, trabalhador, procure seu sindicato, se sindicalize. A luta é de todos nós. Pessoal, voltando então para o segundo bloco fantástico dessa aula expositiva aqui da professora Larissa Ramina. Nossa, agradecendo desde já a nossa belíssima audiência. Muito obrigado a todos que nos ouvem, seja pelas ondas do rádio, seja pelo dial ou seja pelas redes aí, pela rede mundial de computadores. Nosso muito obrigado. Eu queria colocar esse segundo tema a partir de agora. Queria continuar o tema no nosso segundo bloco, me retificando, a respeito do fim da Guerra Fria, da dissolução da União Soviética, professora. Gostaria de falar assim, um pouco dessa OTAN versus Pacto de Varsóvia. E para isso, eu vou inclusive me utilizar de uma pergunta de um ouvinte nosso, que antes de ouvinte é um grande amigo, Adalberto Prado. Fica aqui meu agradecimento por estar ouvindo, por estar aqui compartilhando conosco a sua genialidade. O Tratado de Varsóvia acabou, teve começo, meio e fim. Por que que a OTAN não acabou? Pergunta da Alberto Prado e mais tudo aquilo que eu falei. Larissa, o microfone é seu.
Obrigada pela pergunta. Bom, falando um pouquinho da OTAN, né, de toda essa política de expansionismo, né, em áreas de influência russa. Então, só relembrando, a OTAN foi criada em 1949 portanto, após o final da Segunda Guerra Mundial, para fins de defesa contra eventuais agressões externas, né? Principalmente, claro, do bloco comunista. E como contrapartida foi criado o Pacto de Varsóvia pela União Soviética, né? Vejam só que interessante, com o final da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia dissolveu-se, né? Junto com a sua criadora, que foi a União Soviética. Ao contrário da OTAN, que continuava avançando rumo à Europa Oriental. A intervenção militar russa, numa primeira análise, ela visa justamente impedir a adesão da Ucrânia à OTAN. E isso vale para entender outras crises também. Para o Vladimir Putin, a Europa Oriental, o Cáucaso, os Balcãs, são áreas de influência natural da Rússia no seu fronte ocidental, né? E por isso, não vamos dizer que não, ele tem ambições de recuperar pelo menos parte dos territórios que foram perdidos pela Rússia lá no final do século XX, com a dissolução da União Soviética. Então, é claro que a Rússia, ela se ressente da perda dos ex-aliados, né? E de grande parte do seu território, embora ela continue sendo o único país capaz de rivalizar com os Estados Unidos do ponto de vista militar, né? Então, por isso ela tenta, digamos, recuperar a configuração, pelo menos em parte, do antigo Império Soviético, né? Num contexto mais amplo, a Ucrânia, ela se tornou uma vítima involuntária nessa nova, vamos dizer o que muitos estão chamando, essa nova Guerra Fria, né? Dos Estados Unidos contra a Rússia e a China, na qual os Estados Unidos cercaram os dois países com forças militares, armas ofensivas e se recusou a negociar, né, com a Rússia, quando a mesma demonstrou preocupações de segurança que podem ser consideradas legítimas e racionais, né? Eu vou só lembrar um fato aqui, que em dezembro de 2021 houve uma cúpula entre os presidentes Biden e Putin, e a Rússia apresentou uma proposta razoável, pelo menos para servir como ponto de partida nas negociações para um novo tratado de segurança mútua entre a Rússia e a OTAN, né? E o Biden descartou, né, de pronto essa proposta, não levou sequer em consideração, né? Então, foi a partir daí que começou o colapso das relações dos Estados Unidos com a Rússia, né? E a inflexibilidade do Biden, né? Que precipitaram essa guerra, né? Então, eu acho, né, e muitos analistas pensam dessa forma, que assim como o Pacto de Varsóvia foi dissolvido, a OTAN também deveria ter sido dissolvida, porque ela já havia alcançado o propósito, né, que inspirou a sua criação, a sua construção. Mas ao invés disso, a OTAN sobreviveu, e vejam bem, sobreviveu como uma aliança militar perigosíssima e fora de controle e dedicada a expandir sua esfera de operações. Só para vocês terem uma ideia, a OTAN se expandiu de 16 países em 91 para 30 países hoje, incorporando uma grande parte da Europa Oriental, né, ao mesmo tempo que também cometeu agressões, bombardeou civis e cometeu crimes de guerra. Né? Eu sempre gosto de falar do precedente do Kosovo, né? Porque o ex-presidente do Kosovo à época, eu não consigo lembrar do nome dele agora, mas ele foi um aliado da OTAN, né, para criar um Kosovo independente da Iugoslávia, e agora ele está sendo julgado no tribunal de Haia pelos terríveis crimes de guerra que ele cometeu sob a cobertura do bombardeio da OTAN, né? E aí também fora do Atlântico Norte, né? Porque lembre que a OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN se juntou aos Estados Unidos na guerra de 20 anos no Afeganistão, destruiu a Líbia em 2011, e isso porque em 91, como parte de um acordo soviético para aceitar a reunificação da Alemanha, das duas Alemanhas, os líderes ocidentais garantiram aos soviéticos que eles não expandiriam a OTAN, né, de jeito nenhum para mais perto da Rússia do que a fronteira de uma Alemanha unida, certo? Então, depois de se expandir pela Europa Oriental e travar essas guerras que eu mencionei, a OTAN voltou a ver a Rússia como seu principal inimigo. Então, a questão central da política internacional hoje, aí é uma análise que eu acho bem interessante, com a qual eu concordo, é que quem controla a Eurásia, que é o coração do mundo em termos econômicos, recursos naturais, com imensas reservas de petróleo e gás, densidade populacional, é onde estão as potências nucleares, com exceção dos Estados Unidos, né, é que vai exercer um papel hegemônico no cenário internacional, né? Então, após o desmantelamento da União Soviética, o Departamento dos Estados Unidos, o Departamento de Estado, né, dos Estados Unidos, assumiu como política considerar a Rússia como principal inimiga e criou daí uma teoria de política internacional para cercar a Rússia, né, dado, enfim, seu imenso território, por meio da expansão da OTAN. Não sei se ficou claro.
Sim, sem dúvida. Eu queria puxar de uma palavra dessas que você disse, Larissa, a respeito das usinas nucleares. A gente acompanhou ali pelo noticiário, acho que, né, a maioria das pessoas também recebem pelos seus compartilhamentos de internet, a invasão, a tomada lá da usina de Chernobyl. Eu gostaria de abordar essa questão das usinas nucleares dentro dos tratados, né? As armas nucleares, ela existe alguma previsão? Como que é feito essa abordagem no direito internacional, dentro dos tratados, a respeito dessas armas nucleares? Me parece que esse é o mais significativo e é o que ostenta a soberania dos países, né? Dos povos, assim, até tanto como você disse que a Eurásia, ela assume o papel ou o protagonismo por conta dessa soberania de usinas nucleares. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, Larissa.
Tá. Essa é uma questão central, né? Porque, enfim, pelo menos quem estuda o assunto fica muito assustado, assim, com essa ameaça nuclear, né? Porque nós não estamos livres de uma ameaça nuclear. Então, eu vou começar respondendo a tua questão, explicando que as armas nucleares dos Estados Unidos agora estão baseadas em 5 países da OTAN na Europa, que é a Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica e Turquia, né? A França e o Reino Unido já têm os próprios arsenais nucleares, né? E esses sistemas de defesa de mísseis dos Estados Unidos, eles podem ser convertidos em mísseis nucleares ofensivos, certo? Então, por isso que a invasão da Ucrânia pretende impor limites ao avanço da OTAN, né? E vejam que é também a primeira vez que os Estados Unidos e seus aliados europeus são ameaçados, são verdadeiramente ameaçados por uma potência nuclear desde o fim da era bipolar, né? Isso é uma coisa muito, muito importante, né? Isso traz um enorme desafio ao sistema de governança internacional que foi inaugurado com a dissolução da União Soviética e o final da Guerra Fria, né? Por quê? Porque a expansão regional dos poderes da Rússia e da China abre caminho para um novo sistema de equilíbrio de poder, né? Só fazendo aqui também uma alusão histórica, nós vamos lembrar que em 1962 a crise dos mísseis de Cuba deixou o mundo perplexo, né? Diante de uma possibilidade real de um conflito nuclear entre Estados Unidos e a então União Soviética, né? E vejam que naquela situação, os navios russos não chegaram a menos de 200 quilômetros da costa, né, dos Estados Unidos. E agora é o contrário. Agora, essa ameaça tá na fronteira russa, né? E vamos lembrar que as consequências de uma guerra nuclear, elas podem ser irreversíveis. Nós sabemos, né? Nós podemos provocar com o uso de armas nucleares, inclusive a extinção da humanidade de todo o planeta, né? Que já está ameaçado pela destruição ambiental. Mas o fato é que, para explicar para você como que é a questão a partir do direito internacional, mais de 70 anos depois do advento da arma atômica, muito pouco se avançou no campo do desarmamento nuclear, né? Existem alguns tratados, né, que tentam regulamentar muito superficialmente a questão, mas o fato é que a corrida armamentista entre as potências nucleares, ela só cresce, né? E quais são os países que têm arma nuclear hoje? Estados Unidos e Rússia juntos têm 90%, né? Depois nós temos ainda a França, Reino Unido, Índia, Paquistão, China, Israel, Coreia do Norte, né? Então não precisamos dizer que a intervenção da Rússia na Ucrânia é muito, mas muito perigosa, né? Ainda que a gente leve em conta o temperamento também um pouco impulsivo, né, do presidente da Rússia. Mas vejam, o primeiro tratado, falando muito rapidamente, que o primeiro tratado que foi negociado sobre a questão do desarmamento nuclear foi o antigo tratado de não proliferação nuclear, né, que foi lá da época da Guerra Fria. E agora nós temos um novo tratado que entrou em vigor esse ano, que eu gostaria de dar mais ênfase para esse, que é o Tratado de Proibição de Armas Nucleares. Tá? Em português, nós conhecemos esse acordo pela sigla TPAN, né? Tratado de Proibição de Armas Nucleares. É o primeiro tratado multilateral que, de fato, proíbe as armas nucleares, né? A partir de uma abordagem multilateral. Então, esse tratado é muito importante. E muito começou a se falar desse tratado depois do controle da central em Zaporizhia, né? Não sei se é assim que fala, né? Por tropas russas, né? E aí, nesse momento, muitos lembraram que a Rússia não aderiu a esse tratado, né? Nem Rússia, nem Estados Unidos, nem França, nem China, nem nenhum dos países que são detentores de armas nucleares, né? E esse tratado, justamente, ele proíbe os estados de desenvolver, testar, produzir, fabricar, transferir, armazenar, usar, enfim, ou ameaçar usar armas nucleares, ou permitir que essas armas nucleares sejam estacionadas no seu território. E mais importante ainda é dizer que os países que possuem armas nucleares, eles podem tornar-se parte desse tratado, né? De que forma? A partir do momento em que eles concordam em destruir essas armas, claro, né, a partir de um plano, né, um plano vinculante com prazo determinado, né, e da mesma forma, um Estado que hospeda armas nucleares, ele também pode participar desse tratado. E ainda assim, os países que, de fato, detêm, né, essas armas, não concordam em participar desse acordo. Inclusive, a Rússia fez de tudo para impedir, né, que esse tratado viesse à tona. Enfim, não sei se você gostaria que eu falasse um pouco do tratado de não proliferação nuclear ou não.
Eu adoraria falar e ficar escutando por horas essa baita aula que você está dando aqui, Larissa. Mas, infelizmente, a gente vai ter que fazer um break para o nosso segundo bloco. Nosso tempo é um pouco escuso, mas daqui a pouco a gente vai voltar com o terceiro bloco e eu quero tentar puxar pelo menos um pouco desse link e colocar a gente diante de dois conceitos muito importantes, que é o racismo na guerra e a seletividade ou a solidariedade seletiva, melhor dizendo, que eu acho que são temas bem bacanas para a gente entender isso do aspecto humanista e daquilo que a gente se propõe a falar aqui no Vamos à Luta. Tudo bem? Pode ser? Pessoal, fica por aí que daqui a pouco, em um minuto, a gente volta com mais Vamos à Luta. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.